Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiokers. Sexta-feira, espero que vocês estejam tão animados quanto eu.
É, realmente, você tá muito animada, Melina. Muito animada mesmo para falar de África. Hoje, o assunto é Sudão do Sul e as ajudas financeiras que ele vem recebendo, tanto do Banco de Desenvolvimento da África, assim como o Banco Mundial. O que a gente vai debater hoje aqui é saber por que que esse dinheiro tá chegando lá agora, qual é o objetivo final que tem esse empréstimo, né? Sabendo que o Sudão do Sul passa por uma série de dificuldades, mas ainda assim ele está um pouquinho melhor do que o Sudão, onde a guerra civil continua e centenas de milhares de pessoas fogem exatamente para o Sudão do Sul, que não tem essa capacidade toda de receber essas pessoas saídas do Sudão.
É, mais um problema para o Sudão do Sul. No episódio de hoje, a gente vai falar especificamente desse financiamento do Banco Mundial para combater a corrupção na folha de pagamento do funcionalismo público. Aí você me pergunta, eu também vou perguntar isso para os nossos entrevistados. Ué, mas para combater a corrupção, não tem outros problemas? Não tem o terrorismo? Não tem a fome? Não tem os deslocados? Como é que se decide para onde que você vai aplicar esse dinheiro?
Um dinheiro que chega no lugar carimbado. Né? Então eles têm que obedecer exatamente à determinação do dono do dinheiro. Agora, como é que eles vão pagar esse empréstimo?
Talvez não paguem.
Talvez não paguem. Isso daí a gente vai saber no programa de hoje também, que por causa do assunto ser tão complexo, também não teremos um mundo bizarro hoje. Vamos ouvir o nosso primeiro convidado?
Vamos nessa. A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Luiz Haroldo Santos Júnior, ele que é doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, muito bom falar com o senhor aqui no Mundioca, tudo bem?
Olá, Milena, olá, Marcelo, tudo bem? Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
Prazer nosso, professor. Professor, a gente começa esse bate-papo com o seguinte tema: o dinheiro anunciado do Banco Mundial destinado para o Sudão do Sul é especificamente para a criação de um sistema de pagamento biométrico para o funcionalismo público. No total, esse valor será de US$34 milhões, sendo que o Banco Mundial disse que adianta 10. Será que esse é o problema mais urgente na visão do Banco Mundial com o Sudão do Sul?
Bom, Marcelo, essa é uma questão muito interessante, porque essa questão de transformação tecnológica, agenda digital, toda essa questão de tornar certos estados, certas economias mais voltadas a essa dimensão digital, essa é uma agenda que já vem sendo implementada, já é uma tendência, não apenas no Sudão do Sul, mas também no continente africano como um todo. Então, o continente africano, vários países já vêm adotando medidas semelhantes, iniciativas semelhantes no sistema de identificação biométrica, além de outras questões associadas à tecnologia. Então, essa é uma pauta que já vem avançando em vários países africanos. No caso do Sudão do Sul, esse projeto em específico faz parte também da agenda do país de tentar acompanhar essa tendência de transformação rumo a uma economia mais digital. E ele serve, né, no caso, explicando um pouquinho esse projeto, o objetivo dele é identificar certos chamados, entre aspas, funcionários fantasmas, ou seja, aqueles funcionários que não deveriam receber certa quantia, certo valor do funcionalismo público. Então, o Sudão do Sul ele tem essa ideia de tentar combater esse tipo de funcionalismo, né, esse funcionário fantasma que desvia esses recursos de forma ilícita. O interesse do Banco Mundial, nesse caso específico do Sudão do Sul, ele está inserido dentro de um contexto de atuação do Banco Mundial nesse país em específico, né? Porque só para contextualizar um pouco, o Sudão do Sul ele se torna independente em 2011. Em 2013, você tem um conflito civil, uma guerra civil. Em 2018, há um acordo de paz. E esse acordo de paz ele foi apoiado pelo Fundo Monetário Internacional. E esse apoio do Fundo Monetário Internacional ele foi feito a partir de certas condições. E uma dessas condições é que o Sudão do Sul adotasse certas medidas. Uma dessas medidas seria a reforma da sua gestão de finanças públicas. E o Banco Mundial, quando ele apoia essa medida do Sudão do Sul, ele o faz levando em consideração todo esse contexto de inserção desse país nesse sistema digital mais amplo e também como uma condição para liberar esses recursos. Agora, obviamente que é uma questão muito questionável, né? Porque o Sudão do Sul a gente sabe que é um país que se defronta com uma série de dificuldades econômicas, sociais, políticas, que a gente pode falar um pouco depois, e de fato é de se questionar se essa quantia é, digamos, prioritária para esse país nesse momento em específico. Mas, no geral, no contexto do Banco Mundial de inserção dentro desse país, faz parte dentro desse projeto mais amplo de, digamos, revitalização da economia sul-sudanesa a partir da Guerra Civil de 2018.
Você diria que assim, o Sudão do Sul não tem nem, entre aspas, o arroz e feijão, o básico, e que esse combate à corrupção pode ser alguma coisa para ficar em segundo plano, pelo menos nesse momento, há pautas mais importantes?
Bom, nesse momento acredito que sim, né? Porque o Sudão do Sul, nos últimos anos, tem enfrentado uma série de situações, uma série de crises, né? Como já mencionei, ele passou por um período de crise civil, de conflito civil, que durou cerca de 5 anos, e mais recentemente teve a pandemia da Covid-19, que também atrapalhou um pouco as finanças do país. O conflito no Sudão, que é o vizinho do Sudão do Sul, que também tem impactado a economia do Sudão do Sul. A guerra, né, que foi desencadeada também em vários países, o conflito na Ucrânia, tudo isso tem repercutido na economia do país. Então, é um país que enfrenta uma série de dificuldades, uma série de desafios econômicos, e essa pauta do Banco Mundial, ela vem sendo questionada exatamente nesse sentido, de dizer que, primeiro, um país ele tem que adotar as medidas básicas de estabilidade econômica, política, e depois avançar para essas outras pautas, digamos, mais modernas, né, de inclusão de tecnologia, de aspecto digital. Então, essa é uma questão, de fato, bem questionável em relação a essa forma de atuação do Banco Mundial no país, porque, primeiro, como tu bem mencionou, primeiro é preciso fazer um feijão com arroz. E esse feijão com arroz diz respeito à estabilidade da economia, às reformas que são preconizadas por essas instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, para que depois essa medida seja possivelmente implementada. Uma das justificativas para que o Banco Mundial, por exemplo, insista muito nessa pauta digital, essa pauta tecnológica, é que o Banco Mundial, assim como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para que eles possam liberar certos recursos, certos empréstimos, eles o fazem a partir do estabelecimento de certas condições, né, que são chamadas condicionalidades. E uma dessas condicionalidades é efetivamente o combate à corrupção. Então, para essas instituições, eles meio que falam dessa forma. Bom, para que a gente consiga, para que a gente possa liberar esses recursos, primeiro vocês têm que adotar certas medidas de combate à corrupção. Então, na visão, na perspectiva dessas instituições, essas medidas, as medidas de estabilidade econômica e de combate à corrupção, elas devem caminhar de forma paralela. Agora, obviamente, isso é questionável, esse recurso poderia ser muito bem utilizado para outras áreas prioritárias do país, questão de agricultura, questão de uma crise humanitária que o Sudão vive no momento, questão de dificuldade das pessoas de ter acesso à alimentação. Então, tudo isso são questões muito urgentes que trazem exatamente essa questão de questionar, né, essa ênfase dessas instituições nessa dimensão mais digital e mais tecnológica, nesse momento em específico.
Professor Luiz, além do Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento também anunciou que vai aumentar o financiamento ao Sudão do Sul nesse ano. Por que todos os olhos de bancos de fomento agora voltados para o Sudão do Sul e não antes?
Bom, na verdade, esse Banco Africano de Desenvolvimento, ele já tem uma certa atuação no Sudão do Sul, né? Esse Banco Africano de Desenvolvimento, ele abriu um escritório em Juba, que é a capital do Sudão do Sul, em 2012, ou seja, um ano após a independência do Sudão do Sul. E desde então ele vem atuando, vem implementando algumas iniciativas, vem apoiando alguns projetos, vem liberando certos recursos para certas áreas prioritárias do Sudão do Sul. E no caso do Banco Africano, é muito interessante perceber a atuação desse banco, porque a alocação de recursos que ele faz para não apenas o Sudão do Sul, mas para outros países, é feito de acordo com o estabelecimento de prioridades do próprio país que vai receber esses recursos. Então, no caso do Sudão do Sul, recentemente, né, as autoridades tem estabelecido, tem elaborado umas estratégias de desenvolvimento nacional. E nessas estratégias é possível verificar os eixos prioritários de atuação, ou seja, onde é que esse governo ele pretende alocar determinados recursos. A partir da verificação desses recursos, dessas iniciativas, dessas áreas prioritárias, o Banco Africano de Desenvolvimento ele passa a alocar esses recursos de acordo com a prioridade desse país, para tentar manter um certo alinhamento. Então, por exemplo, em 2020, esse Banco Africano de Desenvolvimento, ele apoiou um projeto no Sudão do Sul no sentido de tentar promover e facilitar o acesso à eletricidade na capital, em Juba. Então, veja, o Banco Africano de Desenvolvimento, ele tem por estratégia certas áreas específicas. E no caso do Sudão do Sul, duas áreas se destacam, que é essa questão do acesso à energia, à eletricidade e o fomento à agricultura. E no último ano, na verdade, já na virada para 2024, a ideia do Banco Africano de Desenvolvimento em aumentar os recursos para o Sudão do Sul diz respeito muito às crises humanitárias, às dificuldades em torno do desenvolvimento desse país. Então, o Banco Africano ele entendeu que deveria aumentar esses recursos para conseguir dar conta dessas dificuldades que o país vem enfrentando nos últimos anos, em virtude dos conflitos, das crises que a gente mencionou há pouco. Então, na verdade, esse banco já tem uma certa atuação no Sudão do Sul, mas com um eixo de atuação um pouco diferente, né? Um eixo de atuação mais focado na agricultura e no setor de energia, além de outros, né? Mas que são setores considerados mais prioritários para o Sudão do Sul.
O Sudão do Sul foi um daqueles países que receberam os grãos da Rússia?
Exatamente. Essa é uma das justificativas para essas iniciativas desenvolvidas pelo Banco Africano de Desenvolvimento para tentar fomentar o setor agrícola do Sudão do Sul. E por que que esse projeto é muito interessante, né? Ele começa a se desenhar, ele já vinha existindo a partir de 2019, 2020, mas esse projeto de aumentar a produção agrícola nesses países, ele se fortalece a partir de 2022. Com o desencadeamento do conflito russo-ucraniano. Porque o Sudão do Sul, tradicionalmente, ele tem dificuldade de prover alimento suficiente para a sua população. Então, ele não tem essa autonomia na produção de alimentos. Em decorrência disso, o Sudão do Sul tinha que importar muitos alimentos do seu vizinho Sudão. E o Sudão, por sua vez, também precisava importar alimentos. E o Sudão importava alimentos da Ucrânia. Mas com o desencadeamento, né, do conflito lá na Ucrânia, todo esse fornecimento de grãos, de alimentos, se tornou um pouco difícil, né? Houve uma ruptura no fornecimento dessas cadeias de fornecimento. Então, como uma tentativa de mitigar esse impacto nas transferências de alimentos, de grãos, o Banco Africano vem tentando promover o desenvolvimento da economia, da agricultura no Sudão do Sul. Primeiro, no sentido de tentar diversificar um pouco mais a economia, e no segundo, para enfatizar um pouco mais o desenvolvimento do setor agrícola, para que o país consiga ter capacidade de produzir alimentos por conta própria e não esteja tão vulnerável assim a esses choques externos. Então faz parte dessa estratégia também, tanto do Sudão do Sul quanto do Banco Africano, de atuar nesse sentido de garantir uma certa autonomia na produção de alimentos.
Agora, o Sudão do Sul tem reservas de petróleo. Ele não poderia, com esse dinheiro do petróleo, ir arrumando ele mesmo áreas prioritárias como agricultura, energia, estradas, água, saneamento?
Claro, a questão do petróleo é central para o Sudão do Sul, assim como para o Sudão, né? Porque o petróleo, os recursos derivados da venda do petróleo, eles, de fato, são muito utilizados no fortalecimento dessas áreas prioritárias no Sudão do Sul, que tu mencionou, questão de agricultura, energia, estradas, águas, enfim. Então, esse recurso é um recurso que, de fato, ele é utilizado para tentar prover esses serviços básicos à população. Agora, o Sudão do Sul, ele enfrenta uma série de desafios na exploração, na produção e na distribuição desse petróleo. Cerca de 90% da renda do governo advém da exportação desse petróleo. Mas o Sudão do Sul, ele é um país que não tem acesso ao mar. Então, para conseguir exportar esse produto, tem que passar por oleodutos que atravessam o território do Sudão. Sendo que atualmente o Sudão está em conflito civil. Então, esse conflito acaba afetando também essa infraestrutura de escoamento de produção do petróleo. Então, o Sudão do Sul atualmente tem enfrentado dificuldades para conseguir exportar o seu petróleo, que é um recurso vital para a economia do país, né? E, além disso, quando teve um acordo de paz ali, quando o Sudão do Sul ainda fazia parte do Sudão, em 2005, esse acordo de paz que encerrou a chamada Segunda Guerra Civil, Segundo Conflito Civil Sudanês, nesse acordo foi estabelecido que parte do petróleo exportado pelo Sudão do Sul, uma parte dos recursos advindos dessa exportação, deveriam ser pagas ao Sudão. Então, quando o Sudão do Sul exporta esse petróleo, uma parte é paga para as companhias multinacionais que são responsáveis pela realização dessa atividade, uma outra parte é destinada ao Sudão como uma taxa em virtude desse acordo de 2005, e a parte restante fica no próprio Sudão do Sul. Então, essa parte restante que fica, né, o que vem sendo analisado é que ela ainda se mostra insuficiente para atender todas as demandas, todas as questões mais urgentes do país. Não à toa, o país, o Sudão do Sul, ele tem colocado como uma das prioridades a diversificação da sua economia, por isso que tem mais investimentos também no setor agrícola. Mas o setor do petróleo do Sudão do Sul enfrenta essas dificuldades, né? Falta de investimentos, conflitos, tanto os conflitos civis quanto conflitos em outros estados que acabam repercutindo na atuação do Sudão do Sul. Então, esse recurso, de fato, vem sendo utilizado, mas ele ainda mostra muito insuficiente para atender todas as demandas do país. Por isso que é um país que precisa também de bastante ajuda humanitária internacional.
Os chineses estão em todos os lugares, em todos os países. Essa proposta chinesa de levar desenvolvimento, levar estrutura, não poderia ser muito boa, ser muito bem-vinda no Sudão do Sul?
De fato, como bem mencionou, os chineses estão presentes em todos os lugares, né? E no continente africano, a China vem fortalecendo cada vez mais os seus laços, não apenas econômicos, mas também políticos. Então, a China vem tendo uma atuação destacada nesse sentido de fortalecer os seus laços econômicos, comerciais, de investimento em vários países no continente africano. No Sudão, a China já era um parceiro tradicional do Sudão, mesmo antes da independência do Sudão do Sul. E quando o Sudão do Sul se torna independente, em 2011, grande parte das reservas de petróleo ficam no território que hoje é compreendido pelo Sudão do Sul. E a China, como ela já tinha uma atuação bem destacada no Sudão, ela também manteve os seus laços com o Sudão do Sul. Tanto é que hoje a China é o principal parceiro comercial do Sudão do Sul. E é o principal país que compra o petróleo exportado pelo Sudão do Sul. Então a China tem bastante interesse, né, em manter os seus laços e fortalecer os seus laços com esse país, não apenas com o Sudão do Sul, mas com vários países africanos. E os chineses, né, as empresas chinesas vêm investindo cada vez mais no desenvolvimento da infraestrutura desses países africanos. E aqui é muito interessante notar, porque não apenas o Sudão do Sul, mas vários países africanos, eles já vêm, né, questionando há um certo tempo um modelo de desenvolvimento e o modelo de financiamento que é ofertado pelas instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Porque uma das críticas desses países africanos é que essas instituições, elas não investem o necessário para superar todo o déficit em termos de infraestrutura desses países africanos. Então, esses países identificam que uma das suas principais áreas prioritárias que demandam mais investimentos é exatamente no setor de infraestrutura. E por infraestrutura, eu falo de estradas, de ferrovias, de portos, de produção de energia, de distribuição dessa energia, enfim, todas essas questões que são consideradas pré-condições para que um país possa alcançar o desenvolvimento. Então, esses países africanos, eles já vêm manifestando um certo questionamento quanto a esses investimentos considerados escassos por parte das instituições financeiras internacionais de matriz ocidental. E em função dessa crítica, desse questionamento, eles têm procurado outros atores que possam investir nesses setores considerados por eles como prioritários. Então, não apenas o Sudão do Sul, ou o Sudão, ou, enfim, esses países da região, mas vários países estão buscando um crescente apoio da China, porque a China tem se destacado pelos investimentos realizados no setor de infraestrutura, que é um setor considerado prioritário por esses países. Então, a China tem muito interesse em promover o desenvolvimento dessas regiões, tem muito interesse em promover, né, o fortalecimento infraestrutural dessas regiões, já vem realizando uma série de investimentos, né, a principal empresa que atua na exploração de petróleo do Sudão do Sul é uma empresa chinesa, uma companhia chinesa, que também tem interesse em garantir um certo desenvolvimento, e esses países estão cada vez mais procurando esse apoio chinês que ele possa atender todas as suas demandas. Então, eles consideram essa aproximação com a China muito positiva, em virtude também desse aspecto, de a China ser um país que se destaca por investir cada vez mais no setor de infraestrutura, o que acaba também tendo uma relação de benefício mútuo, né? Tanto a China tem suas vantagens econômicas, quanto esses países, como o Sudão do Sul, também se beneficiam desses investimentos chineses em áreas prioritárias.
Agora, professor, o Sudão do Sul, ele não era para estar numa situação melhor, por exemplo, do que o Sudão, já que ele conseguiu a independência dele lá em 2011, principalmente porque era uma área cobiçada por muita gente pelas suas riquezas naturais?
Sim, né? Esse é um ponto bem interessante, porque quando o Sudão do Sul se torna independente em 2011, havia muita expectativa em relação ao futuro do país. Primeiro porque, em termos políticos, essa separação se deu de forma bastante pacífica, né? Foi feita através de um referendo, então a população foi lá e decidiu votar pela separação do Sudão do Sul, que resultou nesse estado independente em 2011. Segundo, por uma condição econômica. Já se sabia que o Sudão do Sul tinha uma das maiores reservas de petróleo do continente africano. Então, esse petróleo ele poderia ser muito bem utilizado para financiar atividades que garantissem o desenvolvimento desse recente país. Então, havia muita expectativa, havia muito otimismo em relação ao futuro do Sudão do Sul, comparado, por exemplo, ao seu, digamos assim, irmão Sudão, né, no norte do país. A grande dificuldade é que, apenas 2 anos depois da independência do Sudão do Sul, em 2013, ao desencadeamento desse conflito civil que a gente já mencionou. E esse conflito civil, ele perdura até mais ou menos 2018. E é um conflito que trouxe uma série de repercussões negativas para o país. Teve uma economia muito desarticulada, sistema produtivo foi bastante danificado, né? O setor agrícola foi muito danificado, fora o número de mortes de pessoas, né? Estima-se mais de 400 mil pessoas que morreram em virtude desses conflitos, fora a geração de refugiados, né? Na época dos conflitos no Sudão do Sul, o Sudão do Sul vivia o que era reconhecido como uma das piores crises humanitárias do continente africano no século XXI. Então, tudo isso trouxe uma série de repercussões negativas para o país que ainda reverberam nos dias atuais. Então, muitos dos desafios atuais do Sudão do Sul, essa questão de ter uma necessidade urgente de uma ajuda humanitária internacional, de tentar trazer uma certa estabilidade econômica, muito disso decorre dessas dificuldades vivenciadas durante o conflito civil no país. E além disso, o Sudão, e aí é um ponto que basicamente ninguém menciona assim, na mídia mais tradicional, né, é que o Sudão do Sul já é reconhecido por parte da comunidade científica internacional como um dos países mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Então você tem cada vez mais um número, por exemplo, de enchentes, de inundações que acabam destruindo muitas das infraestruturas do país, que acabam causando morte, que acabam causando a destruição de sistemas agrícolas, que acabam matando o gado, né, que muita gente utiliza para sobreviver. Então essa série de fatores vem fazendo com que o Sudão do Sul enfrente cada vez mais dificuldades, né, de alcançar sua estabilidade econômica.
Professor, o senhor acredita que o Sudão do Sul vive aquela maldição que se diz aí, coitado do povo cujo país tem riquezas naturais?
É a chamada maldição, né, a maldição do petróleo, a maldição desse país que tem muitos recursos, né. E de fato, alguns analistas, eles concordam nesse sentido, né, de afirmar que o Sudão do Sul, como já foi mencionado, é um país que tem vastas reservas de petróleo, mas que esse petróleo não tem se traduzido numa melhora do bem-estar da população. Né? Como já tinha mencionado, a exploração do petróleo no Sudão do Sul é muito complicada. Né? Esse recurso, muita gente se questiona, né, de onde é que esse recurso está sendo destinado, para quais setores específicos. E aí, muitos analistas, até mesmo as instituições financeiras internacionais, como o próprio Banco Mundial, né, têm questionado essa questão da transparência desses recursos no Sudão. Mas, de fato, é um país que enfrenta essa dificuldade no sentido de tentar converter os possíveis benefícios da exportação desse petróleo para o bem-estar da população. Mas, de certa forma, o Sudão do Sul, apesar de todos esses desafios, apesar de todas essas dificuldades, eu acho muito importante a gente reforçar esse ponto, né? O Sudão do Sul é o país mais recente do mundo. É, digamos assim, o caçula do sistema internacional, é o caçula da ONU, só tem 13 anos de existência. Então, muitas das dificuldades vivenciadas pelo Sudão do Sul são dificuldades, de certa forma, naturais nesse processo de construção de suas instituições, né, instituições políticas, econômicas, administrativas. E é um país que tem um vasto potencial econômico, de crescimento, de oportunidades, porque fora todas essas reservas do petróleo, o Sudão do Sul também já tem chamado a atenção, por exemplo, de atores internacionais, como a própria China, no sentido de ser uma região que tem um grande potencial de exploração de energias renováveis, né, como energia eólica, energia solar. Além desse grande potencial, as terras do Sudão também são terras consideradas muito férteis, né, do Sudão do Sul. Então, por isso que o governo, nos últimos anos, tem incluído essa questão de aumentar a produtividade agrícola como uma das estratégias para diversificar a economia do país, para que esse país não se torne tão dependente da exportação desse recurso que é o petróleo. Então, eu acho que, de fato, o Sudão do Sul tem enfrentado essa dificuldade em relação ao uso do petróleo, mas também é um país que apresenta bastantes oportunidades. E por ser um país ainda muito recente, eu acho que há grande potencial de ser explorado, né, em todas as suas potencialidades, né, no sentido de explorar as energias renováveis, no sentido de explorar a sua terra, né, um reforço do Banco Africano de Desenvolvimento, que busca reforçar essa autonomia de produção agrícola no Sudão do Sul. Então, tem dificuldades, mas também tem bastante oportunidade, né, para ser analisada.
Professor Luiz, o Sudão ainda enfrenta uma guerra civil e centenas de milhares de pessoas têm fugido do país exatamente para o Sudão do Sul. Não seria questão do Banco Mundial, já que ele está ajudando, está querendo melhorar a condição de vida dos moradores do Sudão do Sul, entrar com um aporte maior nesse momento para também ajudar o pessoal que vem do Sudão?
Essa é uma questão, né, muito difícil, né, uma questão muito complicada, essa questão dos refugiados, né, o Sudão está passando por um conflito civil muito grave e centenas de milhares de pessoas estão se deslocando para países vizinhos, não apenas do Sudão do Sul, mas outros países que fazem fronteira com o Sudão. Então, essa questão dos refugiados, de fato, é uma questão que enfrenta uma série de desafios e o principal desafio talvez seja, de fato, essa questão de aumentar a quantidade de recursos, de doações para que as autoridades consigam atender todas essas pessoas. Agora, é um desafio que é um desafio de ordem global. Então, por exemplo, a principal autoridade responsável por proteger, por oferecer apoio aos refugiados do sistema internacional, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E no último relatório do Acnur de 2023, o Acnur estimou que mais de 100 milhões de pessoas foram deslocadas à força de suas residências. Tiveram que se deslocar para outros países, para outras regiões. E esse deslocamento muitas vezes é feito apenas com a roupa do corpo, né? Porque essas pessoas, às vezes, elas são forçadas a sair de sua casa por motivo de perseguição, perseguição religiosa, perseguição política, enfim. Então, elas são forçadas a se deslocar, cruzar as fronteiras um a outro país para que ali eles consigam encontrar uma certa acolhida. Então, esse é um desafio que não perpassa apenas pelo Sudão do Sul. São vários países que também enfrentam esse desafio. No caso do Sudão do Sul, né, o Banco Mundial ele já tem se manifestado um pouco sobre essa questão dos refugiados, no sentido de dizer que há um desafio para o país, mas em termos práticos, você ainda não consegue visualizar o montante de recursos necessário para que toda essa população refugiada consiga ter, de fato, uma acolhida humanitária, né? Consiga ter uma proteção para que todas as suas demandas possam ser atendidas. Né? O Banco Africano de Desenvolvimento ele também tem buscado fortalecer parcerias com o Acnur, no sentido de oferecer um maior apoio a essa população que precisa, né, desse apoio. O próprio governo do Sudão do Sul também tem manifestado, né, todo o seu comprometimento com essa questão. De fato, a principal dificuldade é você ter recursos necessários para atender toda essa população. Apenas no caso do Sudão do Sul, o Acnur tem estimado que seriam necessários investimentos na ordem de US$1 bilhão. US$1 bilhão apenas para atender os refugiados que estão se deslocando do Sudão para o Sudão do Sul. US$1 bilhão foi mais ou menos o total de investimento que o Banco Mundial fez no Sudão do Sul até o ano passado, até o ano de 2023. Então, você vê que são, digamos, prioridades diferentes. Os recursos são alocados para finalidades diferentes. E daí a gente volta àquela questão lá no começo, né, da nossa conversa sobre a prioridade do momento, né, do Sudão do Sul diante dos desafios que enfrenta nesse momento. Então, de fato, o Banco Mundial, ele, digamos que não tem conseguido oferecer recursos na quantia necessária para que essa população possa ter, de fato, um acolhimento mais digno.
E como é que a União Africana, já que você falou que o Sudão do Sul, ele é a nação mais jovem do mundo, já está na ONU, mas assim, quando a gente fala de África, os países em média têm de 60 a 70 anos de independência. Como é que a União Africana olha para o Sudão do Sul, sabendo que os países que tiveram suas independências decretadas antes ainda passam por problemas muito parecidos, se não iguais, ao Sudão do Sul?
Sim, esse é um ponto muito interessante, porque a União Africana ela foi criada, ela começou a funcionar ali em 2002. Então, a União Africana também é uma instituição muito recente, tem cerca de 22 anos de existência. Claro, ela tem uma antecessora, que é a Organização da Unidade Africana, que foi criada em 1963. Mas a União Africana ela já nasce com um novo propósito de tentar promover o desenvolvimento a partir de uma lógica mais pan-africana. Por pan-africanismo, a gente entende essa ideia de solidariedade entre os povos africanos para que o progresso, o desenvolvimento, enfim, essa questão de melhorar a condição de vida da população possa ser alcançada a partir da realidade dos países africanos. Então, um dos questionamentos, né, que levou à formulação da União Africana é de procurar soluções africanas para os desafios africanos. Então, digamos que é a própria União Africana, assim como os países africanos, né, assumindo as rédeas do seu destino, dos investimentos que são realizados a partir de suas próprias condições e de suas próprias prioridades. Então, o Sudão do Sul, ele já se insere nessa organização como um dos países mais recentes, mas ele já se insere, né, incluído num sistema de solidariedade que é um pouco mais amplo, né? Então, algo muito interessante de estudar a União Africana é perceber que a União Africana, quando ela participa de negociações multilaterais, internacionais, ela tenta participar como uma voz única, né, dos países africanos. Né? O continente africano, a gente tem cerca de 54, 55 países, e a União Africana tenta trazer essa voz internacional como se fosse uma voz única. E no caso do Sudão do Sul, é muito interessante porque ele se insere nesse mecanismo de solidariedade, e quando ele se insere na União Africana, o peso, né, dessas negociações, ela se torna cada vez mais forte. Então, os interesses desse país, no âmbito da União Africana, ela acaba tendo um peso também mais diferenciado, porque a organização, essa União Africana, ela consegue levar essas pautas para as discussões internacionais. Por exemplo, no caso do Banco Mundial, ano passado, em 2023, né, esses países africanos, né, liderados pela União Africana, eles formularam uma posição africana comum solicitando a reforma das instituições financeiras internacionais como o próprio Banco Mundial. E essas reformas, elas deveriam ser conduzidas levando em consideração as particularidades dos países africanos. Então, o que é que os países africanos estão dizendo? Tá, vocês querem realizar investimentos aqui no continente africano? Tudo bem, mas desde que vocês observem quais são as nossas prioridades. Essa tentativa de cooperação, ela deve ser de mão dupla, né? Deve também ter a consulta dos atores locais para que eles tenham voz e consigam veicular as suas posições. Então, como muitos desses desafios são desafios semelhantes, como muitos dos desafios enfrentados pelo Sudão do Sul são desafios que outros países também já enfrentam, esses países acabam se fortalecendo em termos internacionais porque a sua voz se torna uma voz mais poderosa, né? Eles conjugam a sua voz para que os seus interesses eles possam ser levados para essas instâncias multilaterais. Então a gente vê um peso cada vez maior dessas organizações, desses países africanos, e o Sudão do Sul se insere nessa discussão, se insere nessas iniciativas mais internacionais, como um país mais recente, um país mais novo, mas que se insere numa estrutura que já é uma estrutura um pouco mais consolidada, né, dessa negociação multilateral proposta pela União Africana. Então, para o país, é um ganho muito grande, né, fazer parte dessa organização, porque ele também acaba se beneficiando dessas negociações internacionais. Né? Vocês mencionaram a China. A União Africana ela tenta ter uma atuação, de certa forma, coordenada em relação aos investimentos chineses. Então, quando você coloca na mesa de negociação uma organização que representa cerca de 54, 55 países, o peso é muito maior do que você ser representado por apenas, sei lá, 5, 6, 7, 8 países, ou estar sozinho na mesa de negociação. O Sudão do Sul, quando ele negocia com a China, ele é muito mais forte estando junto com a União Africana do que se ele negociasse sozinho. Então, isso também tem inúmeras vantagens, inúmeros benefícios para essas negociações internacionais e para os possíveis ganhos que possam ser advindos desses laços.
Professor, minha última pergunta, a última, mas não menos importante. O Brasil tem algum tipo de relação com o Sudão do Sul?
O Brasil, ele tinha muitas relações, quer dizer, não muitas, né? Ele tinha certas relações com o Sudão. Depois que o Sudão do Sul ele se tornou independente, o Brasil tentou formular ali uma certa política para o Sudão do Sul, mas a princípio são relações muito escassas, né? Não tem a mesma substância do relacionamento do Brasil com outros países. Mas o Brasil tem representação diplomática, os interesses do Brasil no Sudão do Sul são, de fato, representados, se tem ali embaixadores que são designados para que esses interesses possam ser veiculados, para que possíveis laços de cooperação, seja em termos econômicos, seja em termos culturais, possa ser alcançado com esse país. Mas os laços comerciais ainda são muito poucos, né? Até porque é um país, como é um país muito recente, os laços comerciais eles ainda não adquiriram toda a dimensão que pode alcançar. Mas, de fato, tem sim, tem relações, o Brasil tem relações com o continente africano, mas são relações ainda não tão substanciais comparados com a de outros países.
Agora, a gente está olhando aqui, quando a gente pesquisa, professor, a gente vê que o PIB do país é de 23 bilhões de dólares, muito provavelmente por causa do petróleo, já que o Sudão do Sul ficou com 75% das reservas que eram antigamente do Sudão. Mas quando você vai ver o IDH, ele é o número 191 do mundo. Ou seja, os governantes ainda não conseguiram transformar essa riqueza do petróleo em benefício para sua população, correto?
Isso, né? Exato. E aí a gente tem toda essa discussão, né, sobre o uso desses recursos advindos do petróleo para que o Sudão do Sul possa ter uma melhora do seu bem-estar, uma melhora do IDH, né? O IDH do Sudão, de fato, é um dos mais baixos do mundo. Então, há uma série de discussões exatamente nesse sentido, né, de como é melhor alocar esses recursos advindos do petróleo para que o bem-estar da população possa, de fato, né, ser melhorado. Então, há, de fato, esses questionamentos, né, a despeito de ser um país muito rico em termos de recursos naturais, essa riqueza não tem se revestido no aumento do bem-estar da população, até em virtude de todos esses conflitos que a gente já trabalhou aqui na nossa conversa.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Luiz Haroldo Santos Júnior, que é doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Luiz, muito obrigado, essa conversa foi muito produtiva, as portas aqui do Mundioca estão abertas para o senhor voltar bem mais para frente falando de África, né?
Sudão ou África ou qualquer outro assunto da sua especialidade.
Ah, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, foi uma conversa muito produtiva. Obrigado, Marcelo, obrigado, Melina, né? Espero novos convites para que a gente possa participar novamente de novas conversas aqui falando sobre esse continente tão rico e tão interessante como é o continente africano.
Tá certo, um grande abraço para o senhor.
Um abraço,
tchau. Um abraço, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Ou seja, o Sudão do Sul, ele tem tudo para se dar bem no futuro, é um país do futuro, sabendo se ele conseguir explorar bem as riquezas naturais que ele tem. Ou seja, se ele deixar os outros explorarem as riquezas naturais que ele tem, pode ser que ainda isso se reverta socialmente para a população.
Mas
por enquanto, não.
Esse negócio de deixar os outros explorarem os recursos é meio polêmico, porque geralmente os países que são muito ricos, como é o caso do Sudão do Sul, ricos em petróleo, cai naquela coisa que os analistas internacionais chamam de maldição das commodities.
Vamos escutar o nosso segundo convidado?
Sim.
A gente tem o prazer de receber novamente aqui no Mundioca Leonardo Paz, que é pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, professor.
Oi, obrigado. Bom estar de volta.
Professor, a gente gostaria que o senhor comentasse esse financiamento do Banco Mundial que vai para a criação de um sistema de pagamento biométrico para o funcionalismo público. É para combater a corrupção na folha de pagamentos do Sudão do Sul. Como é que isso vai funcionar?
Na realidade, isso é rotina, né? A função do Banco Mundial, ele existe para poder ajudar o país a poder ajudar a se desenvolver em vários segmentos. Ele, basicamente, especificamente desde os anos 90, início dos anos 2000, até lá, né, durante o século XX quase todo, ou metade do século XX, o Banco Mundial focava, na realidade, em infraestrutura. Então ele dava lá os seus créditos para os países de desenvolvimento para basicamente construir represa, sistema de eletrificação, ruas e tudo mais. Como eu disse, dos anos 90 para cá, eles começaram a se preocupar muito mais com questão de governança. Governança passou a ser a palavra da vez. E aí, boa parte dos créditos que eles ofereciam, então, para os projetos nesses países, focavam coisas relacionadas desde políticas que vão ajudar o equilíbrio de gênero, até políticas de governança, como reestruturação do setor público, criação de algum tipo de ministério e gestão de política pública, e agora, como esse caso, sistema, ajudar a montar um sistema de pagamentos para que você tenha claramente uma melhor governança, mais transparência, por consequência, menos corrupção dentro do país. E, naturalmente, menos corrupção, sobra mais dinheiro, a gestão fica mais eficiente.
Mas o banco, ele poderia destinar parte desse dinheiro para outros setores do país, já que problemas não faltam no Sudão do Sul?
Poderia. Na realidade, acontece o seguinte, né? Não é o Banco Mundial que vai lá oferecer. É meio que uma coisa feita em conjunto, né? Quer dizer, o país muitas vezes vai até o banco, ele vai aplicar para pedir dinheiro, ele vai montar um projeto próprio, vai levar esse projeto para o banco e o banco vai analisar a viabilidade, se faz sentido, enfim, no caso, se vai ter retorno ou não. Porque o banco, basicamente, ele tem três grandes instrumentos, né? Ele tem empréstimos de juros, a juros que a gente chama de concessionais, que são juros baratos, né, abaixo do nível do mercado, são um de juros zero e são grants. Grants é basicamente você dar o dinheiro a fundo perdido. Então ele, o banco vai avaliar se esse tipo de projeto ele cabe em determinado instrumento. E o Sudão do Sul, ele é considerado um LICUS, que para o Banco Mundial é um low country under stress, né? Que na realidade é um país que está em estresse econômico, então por consequência ele tem acesso a ferramentas de financiamento muito mais vantajosas que o Brasil, por exemplo. O Brasil também recebe financiamento do Banco Mundial para projetos. Obviamente o Sudão, por ser um país muito mais problemático, com uma fragilidade muito maior, ele tem acesso a projetos muito mais, vamos chamar de generosos, né? Quer dizer, com mais facilidades. Então, sim, o banco poderia ir para qualquer outro lugar, só que essas coisas geralmente são negociadas. Identificam, por exemplo, que imagino eu que esse é um programa estratégico para eliminar a corrupção, para poder melhorar a eficiência e naturalmente, se você sobra mais dinheiro que está vazando menos da corrupção, vai, esse dinheiro que sobra vai para as outras áreas necessárias.
O Banco Mundial vai contribuir com 10 milhões de dólares de um total de 34 milhões para ser executado esse programa que deve ter a duração de implementação de 4 anos. Uma das questões pedidas para o banco é que todo o funcionalismo público do país seja associado a esse programa. Caso isso não seria uma forma de ingerência do país ou não? Ou tipo, para eu te dar o dinheiro, eu que tenho dinheiro, eu faço minhas condições?
Funciona um pouco assim, né? Naturalmente, uma das críticas que de maneira geral os países do desenvolvimento fazem é que muitas vezes o Banco Mundial ou até o FMI, quando a gente está falando de orçamento, eles vêm com um pacote muitas vezes fechado, com uma série de condições que não necessariamente o país, obviamente, quer seguir ou não. Isso tudo é alvo de negociação, né? As duas partes vão sentar na mesa e vão negociar as condições, né? Quer dizer, naturalmente o Banco Mundial chega com um pacote, o país vai aceitando ou não, isso vai sendo levado para frente. Nesse caso, me parece que é uma condição que o país interessa a ele, né? Que é você fazer com que esse sistema de pagamento seja adaptado, de certa maneira, a todas as esferas do governo. Então, me parece positivo esse condicionamento. Já vi condicionamentos piores, né? Ou, eu digo, mais difíceis para países como, por exemplo, ter que ter paridade de gênero ou coisa parecida em determinado setor. Não digo que seja pior a paridade, mas às vezes é mais difícil para países que você tem um baixo grau de educação, especialmente para mulheres, você nem sempre tem esse material humano para poder enquadrar nesses projetos, onde gera uma certa dificuldade. Então, sim, o Banco Mundial, como todo banco, tem suas condições, o país vai negociar naturalmente, eu imagino que na maior parte das vezes ele chega a alguma coisa mais ou menos a contento.
Professor, o Sudão do Sul, vamos falar a verdade, vai ter como pagar esse financiamento ou pode se enforcar?
É difícil dizer, né? Naturalmente, como também todo banco, o Banco Mundial... Então, assim, vamos lá. São coisas que eu tenho que ver no detalhe esse financiamento, porque, na realidade, eu não sei se é um financiamento a juros baixos, sem juros, ou se já é um grant, se é um dinheiro a fundo perdido. Se for fundo perdido, não precisa pagar de volta, né? É como se fosse uma doação, e o Banco Mundial faz isso.
A troco de quê?
A troco de que é a função do Banco Mundial. O Banco Mundial não é um banco comercial, como Itaú, Santander, Bank of America, coisa parecida, que empresta juros. O Banco Mundial, ele é criado lá, Segunda Guerra Mundial para ajudar a reconstruir a Europa. A fundo perdido, basicamente, muitas vezes. Alguns juros concessionais. A Europa melhorou e num contexto de descolonização dos países na segunda metade do século XX, o Banco de Reconstrução da Europa vira Banco Mundial e a função dele é ajudar a desenvolver países. Então, assim, essa é a função da vida dele, ele existe para isso, né? É errado você imaginar que o Banco Mundial ele opera com uma lógica de banco comercial que está querendo fazer lucro e tudo mais. Quem aporta dinheiro no Banco Mundial são os países do mundo, naturalmente os países mais ricos aportam mais e esse dinheiro é voltado para desenvolver os países, sobretudo os menos desenvolvidos que têm menos condições. Países menos desenvolvidos como o Sudão em crise, isso gera crise para o mundo, né? Quer dizer, exporta refugiado, você cria disrupção no cadeia global de valor, e cria um espaço para terroristas ou criminosos, enfim. Então faz parte do que a gente chama de bens públicos globais. É o mundo querendo criar bens públicos para que todo mundo possa melhorar e se desenvolver.
Professor Leonardo, a gente poderia ler isso também como uma forma de reparação histórica pela colonização ou não?
Eu diria que não, porque isso teria que envolver mais, no caso, o Reino Unido, que foi o país que colonizou o Sudão. Eu acho que isso é uma maneira pela qual o mundo, mais ou menos, se ajuda a certa maneira, né? Naturalmente, você vai ver alguns países ex-colônias que vão demandar cada vez mais recursos dos países mais ricos, justamente com esse tipo de argumento, que é de uma reparação histórica. Mas, enfim, você tem países, por exemplo, europeus. Se você olhar agora lá o portfólio de projetos do Banco Mundial, vai ter lá Moldávia, vai ter lá, sei lá, Hungria, Hungria, talvez Hungria um pouco menos dinheiro, mas Moldávia, essa semana eu olhei e estava lá no portfólio, e não é reparação histórica. Então, não necessariamente é reparação histórica, mas de maneira geral, lamentavelmente, os países que foram colônias precisam mais de dinheiro porque estão em situação mais dramática.
Professor, o Sudão do Sul tem reservas de petróleo. Isso aí faz os olhos de qualquer outro líder mundial brilhar. Não podia com isso conseguir apoio nas principais áreas prioritárias, como agricultura, energia, estradas, a água, o saneamento?
Então, sim, naturalmente a reserva de petróleo faz o olho brilhar, sim, outros países devem estar negociando com o Sudão financiamento nessas outras áreas. Veja, o Sudão é um país muito, muito pobre, precisa muito de ajuda internacional, tanto de ajuda quanto de parcerias. Então, certamente, não é como se nesse ano esse é o único dinheiro que entra no Sudão do Sul para ajudar. Esse é um dos, sei lá, dezenas de projetos que o Sudão do Sul deve estar operando nesse momento. E esse sistema, um sistema de pagamentos bem feito, é muito estratégico, na realidade, né? Quer dizer, é óbvio que é importante você fazer uma estrada ou construir uma termoelétrica para gerar energia, mas se você não cria um sistema de pagamentos minimamente razoável, que consegue fechar um pouco a torneira da corrupção e gerar mais eficiência nos pagamentos, aí sim que você não vai conseguir pagar nenhum empréstimo de verdade para qualquer outro lugar, porque o dinheiro está indo para a corrupção. Então, garantir que o seu dinheiro está sendo bem gerido e não está escoando por corrupção é muito estratégico para você ter um país minimamente funcional.
Além do Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento também anunciou que vai aumentar o financiamento ao Sudão do Sul nesse ano. Pergunto ao senhor, por que tanta atenção dessas instituições agora? A gente sabe que quando a esmola é demais, né, o santo desconfia, mas por que o Sudão agora consegue angariar tanta boa vontade de bancos grandes como esses?
Então, eu acho que não é esmola, né? Então, assim, a função desses bancos é essa, né? Participar do desenvolvimento dos países, eles existem para isso, todo o fundo deles que está sendo gerido existe para isso, então acho que não se classifica dessa maneira. E o Sudão, não é como se o Sudão do Sul não recebesse dinheiro nenhum nesses últimos 10 anos de existência dele, e é a primeira vez que dão, ao contrário. O Sudão do Sul é um país, talvez um dos países no mundo que é mais alvo de ajuda para o desenvolvimento, seja ajuda de país individualmente, todo país é rico, tem uma agência de desenvolvimento, você tem lá o DFID do Reino Unido, você tem o USAID dos Estados Unidos, a SIDA do Canadá, a JICA do Japão, enfim, todos esses países têm, eles inclusive têm meta para fazer parte da OCDE, eles têm um conselho na OCDE que diz que os países ricos basicamente têm que colocar 0,7% do seu PIB em desenvolvimento dos outros países do mundo. Aí você pode de repente chamar de reparação histórica. Mas assim, até a Coreia do Sul, que faz parte da OCDE e nunca foi metrópole, sempre foi colônia, também faz isso. Então não seria, ela não tá reparando nada. Mas enfim, a lógica é que esses países vão receber financiamento. O Sudão do Sul, sem dúvida, é um dos países que mais recebe financiamento nesses últimos 10 anos. Então assim, esse dinheiro que tá chegando nesses projetos não me parece como novidade. Ao contrário, me parece como rotina. É uma coisa que já certamente acontece, eu não vou saber os valores de cabeça, vai estar acontecendo e eu lhe garanto que vai acontecer mais ainda nos próximos 10, 20, 30 anos.
Além de ter que lidar com os seus problemas internos, o Sudão do Sul também está recebendo muitas pessoas que estão fugindo da guerra civil do Sudão. A ONG Médicos Sem Fronteiras chama atenção para as condições dos locais onde ficam esses refugiados, que aumenta o risco de doenças. Não seria bom destinar um dinheiro para esses refugiados?
Sem dúvida, o Sudão do Sul precisa de ajuda para isso, né? Ele já é um país que é um dos mais pobres do mundo, segundo as métricas de países considerados falidos, o Sudão está sempre no top 3 mais falidos, junto com Somália, entre outros. Então, naturalmente, eles mal têm condições de lidar com a população, muito menos com refugiados vindos do Sudão da Guerra Civil. Essa é uma tarefa, na realidade, de uma agência da ONU. Você tem o UNHCR, que é o Alto Comissariado para Refugiados, que tem que, nesse momento, ir lá apoiar o Sudão para poder tentar estabelecer algum espaço, algum centro de recepção para os refugiados, algum tipo de triagem e estrutura. Então, nesse caso, a ONU tem que fazer parte desse esforço.
Instituições como o Banco Mundial, eles devem ter critérios para falar, olha, para o Sudão do Sul eu mando X dinheiro, para o Sudão eu mando X, para a Namíbia eu mando Y. Normalmente, como é que se baseia essas condições de envio de dinheiro para cada país?
O banco ele tem um conjunto de linhas de financiamento já pré-determinadas, ele tem a cada ano, o biênio, enfim, ele estabelece certas prioridades ou certos financiamento especial. Os países vão fazer projetos próprios e mandar esses projetos para poder requerer esse dinheiro. Muitas vezes você tem um escritório do Banco Mundial nesses países e eles vão negociar o que o Banco Mundial tem interesse de financiar, o que ele acha que pode ser melhor para o país ou não, enfim, o que a experiência que o Banco Mundial tem em outros países poderia servir para, no caso do Sudão, então, do Sudão do Sul. Então, assim, de maneira geral, o país vai negociando ou não com o Banco Mundial, com o staff dele no país, criar um projeto e levar esse projeto para ser aprovado no ano fiscal do Banco Mundial. O Banco Mundial tem lá o seu Board of Governors, né? Quer dizer, é como se fosse um quadro de diretoria que vai basicamente definir, né, para onde vai dinheiro, para quanto vai, quais são as práticas que eles veem viabilidade, que eles veem como conseguem ajudar mais ou não, e aí aprova ou não aprova. Então, aparentemente, esse projeto passou por esse processo, foi aprovado, e aí esse dinheiro se dá em função disso. Se a Namíbia, como você colocou, leva lá um projeto para construir um porto, aí você vai ter esse mesmo quadro de governadores, quando a gente chama de governors, né, é representante dos países cotistas, né, vai definir para onde vai esse dinheiro e como é que vai funcionar isso.
Poderia sair daí a gente ter a ideia de que muitos países, cerca de 34 atualmente, estejam querendo entrar no BRICS, que o Banco BRICS, né, ele fomenta projetos desde que sejam sustentáveis, né, e não devem ter critério de ponto de dinheiro, de quantidade de dinheiro. Se o projeto for bom, ele recebe uma determinada grana. O Banco Mundial, ele também ele tem esses mecanismos ou não?
Então, o Banco dos BRICS, ele opera de uma maneira mais ou menos parecida, né? De novo, um determinado país vai chegar até o Banco dos BRICS e pedir o dinheiro. Inicialmente, só os BRICS poderiam pedir, mas parece que eles estão reformulando isso para que outros países possam pedir. O Banco dos BRICS tem mecanismos mais ou menos semelhantes. Eu acho que eles não têm grants, até onde eu saiba. Mas eles têm, obviamente, todos não tem nenhum juros comercial lá, é um banco de financiamento de fomento também. E você tem, de novo, o quadro de diretorias lá, com representantes de cada país dos BRICS, que vai basicamente determinar o que eles consideram viável ou não, dentro das características deles. O Banco dos BRICS, ele se notabiliza por tentar criar um conjunto de financiamento para tipos de projetos que o Banco Mundial tradicionalmente não financia. Por exemplo, agricultura familiar, que é uma crítica comum que os países do BRICS faziam ao Banco Mundial, que o Banco Mundial não financiava, apoio à agricultura familiar, de subsistência, coisa parecida. Então você vai ter o Banco dos BRICS tentando atuar nessa área, que é uma área muito cara para a China, Índia especialmente, e Brasil.
Professor, o combate ao terrorismo poderia ser assim, um projeto financiado pelo Banco Mundial?
Não. O Banco Mundial financia desenvolvimento, na realidade, né? A lógica, isso acontece de forma indireta. Você basicamente, imagino eu estou desenvolvendo a economia de uma determinada região através da agricultura, através de geração de energia, isso gera emprego, e é essa ideia. Se você gera desenvolvimento, você diminuiria o incentivo que grupos poderiam servir a considerados terroristas ou insurgentes, como você queira chamar, de cooptar jovens para poder fazer fileiras. Mas o banco não financia nenhuma atividade bélica nesse sentido para poder combater nenhum tipo de situação como essa.
Tipo, compra de caminhões, construção de prédios que possam se tornar delegacias ou presídios? Não poderia ser uma forma de combate?
Isso é possível. Isso eu acho que é possível sim, né? Eu acho que o Banco Mundial ou os bancos de fomento regionais, né? Se você citou o Banco Africano aqui nas Américas, né? Você tem o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso talvez sim, mas conta como infraestrutura. Não é exatamente o combate a terrorismo. Você está lidando, basicamente todo o país precisa de uma infraestrutura judiciária, né? Nesse sentido. Então isso talvez sim.
Professor, como é que os países eles podem assim, apresentar projetos e pedir esse financiamento? Como é que isso aí surge?
É exatamente assim. O Banco Mundial vai ter as linhas de financiamento, como eu havia citado, né? A cada época, de repente, eles fazem algum tipo de financiamento específico, algum produto novo. Os países, né? O Ministério da Finança, imagino de algum país, vai até o escritório local, que fica geralmente nas capitais do Banco Mundial. Então, se o Brasil quiser, por exemplo, pegar um financiamento, ou uma cidade do Brasil quiser pegar um financiamento, aqui eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro quer pegar um financiamento para reformar o porto, suponho. Ele vai até Brasília, bate na porta do representante do Banco Mundial, vão negociar, vão discutir os parâmetros, o Brasil vai formatar um projeto depois de uma discussão como essa e manda para o Banco Mundial para ver se o dinheiro sai. Depois de não sei quanto tempo, o Banco Mundial vai ter a sua reunião do Board of Governors, né, que é o quadro de diretoria, se vamos chamar assim, onde estão os representantes dos países, e eles vão avaliar se o pedido vai ser aceito, se não vai ser aceito, se vai ser aceito com alguma condição ou algum tipo de ajuste.
Agora, creio, dá para a gente acreditar que a maior parte dos projetos hoje do Banco Mundial para serem financiados venham de países africanos, né? A gente acabou de ver mesmo assim, o Sudão do Sul precisa de dinheiro, mas o Sudão do lado ali está em guerra civil e está numa situação muito precária também, não é isso, professor?
O Sudão está numa situação muito precária também, com certeza, assim como vários outros, mas eu não saberia dizer se a África, nesse momento, é o continente que tem mais recurso de destinado. São muitos países, para além de ser um continente com muitos países em situação de crise, é um continente com muitos países, já são 52 países, então é razoável supor que seja verdade, mas eu não saberia dizer.
O senhor colocou que cada país desenvolvido entra com 0,7% do seu PIB, né, para fazer o fomento do banco. Isso anualmente daria em torno de quanto? O senhor lembra ou não?
Não, vamos lá. Tem uma recomendação do departamento da OCDE, que são os chamados os países doadores, e não são todos os países da OCDE, né? Você tem México, por exemplo, é um país rico e faz parte da OCDE. Então você tem esse fórum dentro da OCDE de países doadores para financiamento, e eles deveriam doar até 7%, quer dizer, 0,7% do seu PIB. Nem todo, isso é uma sugestão, nem todos conseguem fazer isso, tem épocas de crise, você reduz, enfim, isso varia. Mas isso são, de maneira geral, esse recurso vai para suas agências de financiamento, é para o formato bilateral. Então, é de novo, o USAID, lá, que é a agência de financiamento dos Estados Unidos, ele vai ter esse volume de dinheiro para fazer os projetos pelo mundo, e aí eles teriam menos restrições, né? Quer dizer, o Banco Mundial tem um conjunto de restrições mais restrito. Esse dinheiro, em tese, não se confundiria com o dinheiro que vai para o Banco Mundial. Isso é uma outra coisa, a contribuição de um fundo que já tem lá. E eu não sei o volume de dinheiro que o Banco Mundial tem hoje.
Esse dinheiro, obrigatoriamente, ele tem que ser usado ou ele pode fazer caixa, como a gente chama?
Ele não é um banco comercial, então ele não tem que fazer lucro. Ele, naturalmente, ele tem um pool de dinheiro, né, um fundo que vai ser, e ele tem que ser renovado, até porque parte desse dinheiro ele vai, como disse Grants, né, sem retorno, né, como doação para os países. Então, naturalmente, você tem os países ricos, né? O Brasil também é um país que doa para o Banco Mundial, né? Vários países de médio porte em desenvolvimento também dão dinheiro para o Banco Mundial. Então, você tem o fluxo de dinheiro que é um pouco contínuo, porque tem dinheiro que sai, agora naturalmente você tem que ter uma conta dentro do Banco Mundial que ela tem que gerar o seu dinheiro próprio para poder financiar os projetos anuais. Então, eles vão alocar um conjunto de dinheiro, que eu não vou saber quanto, por ano para ser alocado em projetos. Satisfeito aquele ano, no seguinte vai ter de novo um novo orçamento para o ano seguinte.
E qual que é a motivação de um país para colocar dinheiro no Banco Mundial?
Fazer parte exatamente dessa ideia de fazer um bem comum. É a ideia de que você tem que melhorar o mundo, de maneira geral, tem que reconstruir o mundo, porque isso vai ser bom para todo mundo. Um Sudão do Sul destruído é um Sudão do Sul que não só exporta problema, mas é um Sudão do Sul também que não compra produtos dos países ricos. Então é uma ideia, de maneira geral, de melhorar tudo isso. Naturalmente, como eu disse, isso também tem um elemento de reconstrução de países pós-independência, né? São países completamente desestruturados institucionalmente.
Mas a gente sabe, professor, que no mundo capitalista não existe almoço grátis, né?
Então, mas essa questão está sendo colocada de uma forma equivocada, na minha opinião. Porque o Banco Mundial foi criado exatamente para essa função. Você pode entrar no mérito de que os países ricos fazem isso para ter algum tipo de ganho de status ou algum tipo de ganho de vantagem econômica em algum momento, mas o dinheiro não é pelo Banco Mundial. O dinheiro que você tem, as agências de cooperação dos países investindo, por exemplo, a USAID, mais uma vez, se ela for financiar, de repente, uma reforma de um espaço agrário de um dado país, e aí nesse financiamento ele fala, olha, eu te dou aqui 100 milhões de dólares para você reconstruir tudo, refazer o seu setor agrário dessa região daqui do seu país, mas aí com esse dinheiro você precisa comprar maquinário do meu país, você precisa contratar engenheiros do meu país, aí sim, você pode entrar no mérito que não tem almoço grátis, o cara está tentando usar o seu dinheiro para tentar ativar a sua economia, mas está ajudando outro no caminho. Isso é um argumento. Agora, pelo Banco Mundial, eu acho que isso faz pouco sentido.
Acho que nós estamos contaminados.
Por que os países do mundo hoje financiam a ONU, por exemplo, botam dinheiro dentro da ONU? Os Estados Unidos, acho que, se não me engano, ele cobre de 17% a 20% do orçamento da ONU. É fundo perdido para eles isso. Por que que se coloca dinheiro, por exemplo, na operação do Haiti? Por que que os países basicamente financiaram a operação de paz no Haiti, que teve agora que o Brasil foi o líder, por exemplo, colocou dinheiro a fundo perdido ali? Porque precisa estabilizar os países. O mundo completamente desestabilizado não interessa a ninguém.
Eu estava lendo esse dado é do Instituto Kiel, de que a Ucrânia vai precisar, para ser reconstruída, de 486 bilhões de dólares. O Banco Mundial poderia ajudar a Ucrânia a se reconstruir?
Eu imagino que algum dinheiro do Banco Mundial vai ser revertido para a Ucrânia em algum momento. Eu acho que faz sentido.
Normalmente, as operações do Banco Mundial, elas seguem determinações, por exemplo, do FMI ou não? Ou eles trabalham de forma independente?
Eles fazem funções diferentes. O Banco Mundial financia desenvolvimento. O FMI, ele financia orçamento. Se um país, como a Argentina, que não fecha as contas no final do ano, não consegue pagar a dívida, aí ele vai acessar o FMI para poder pegar dinheiro, para poder ajudar a honrar essas contas. Pegar um empréstimo para pagar empréstimos, basicamente. O Banco Mundial não tem nada a ver com isso. O Banco Mundial, ele financia só sistema de pagamentos, como a gente está vendo com o Sudão do Sul, como eu disse, construção de uma represa, de um porto, de uma estrada de ferro, coisa parecida.
Ele seria o nosso BNDES.
Mais ou menos isso.
Tá certo. A gente conversou com o professor Leonardo Paz, pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV. Muito obrigada por ajudar a gente a entender o que é essa ajuda do Banco Mundial e também como ele funciona.
Nada, sempre um prazer.
Muito obrigado, até uma próxima.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Programa chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado. A semana também está chegando ao fim. Melina, recados?
Com certeza, arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Estou esperando a sua curtida e o seu recado.
E depois disso é hora de dar tchau, pessoal.
Bom fim de semana, beijos e tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.